Viva! E hoje como convidado tem o Dr. José Cesário, que é o candidato pelo Círculo Fórum de Imigração à Assembleia da República. Já foi também digníssimo Secretário de Estado das Comunidades. Dr. Viva, bem-vindo à WGFD e cá estamos para mais uma conversa.
Prazer é meu, eu é que agradeço esta oportunidade, deixe-me saudá-lo, cumprimentá-lo, é um prazer revê-lo e naturalmente cumprimentar todos os senhores ouvintes.
Muito bem, estamos a falar de um homem que conhece bem a diáspora portuguesa, certamente. Vive em Portugal e está lá na Assembleia da República a defender nós portugueses que vivemos, portanto, vivemos fora da Europa e estamos aqui nesta zona da América do Norte, Canadá, Brasil, enfim, Bermudas. É por aí que o doutor está realmente a lutar por um voto, não é?
É exato. Eu sou candidato, portanto, sou cabeça de lista do meu partido, do PSD, do PPD-PSD.
Foram no ponto importante, cabeça de lista, portanto, o senhor é que se vai sentar, no caso de ser eleito, na Assembleia da República.
Na Assembleia da República, exatamente.
Há uma diferença de ser o número 1, o número 2 ou o número 3.
É, há dois mandatos, não é? Neste círculo há dois mandatos. E eu sou, exatamente, cada partido apresenta uma lista com dois efetivos e dois suplentes, eu sou o primeiro efetivo da lista do PSD, do PPD-PSD. E, portanto, candidatamo-nos na linha daquilo que tem sido a nossa prática, não é? Eu recordo às pessoas que o PSD foi sempre o grande partido que na Assembleia da República e no Governo procurou de desenvolver as políticas de relação, que aumentassem a relação entre Portugal e as suas comunidades, nos direitos eleitorais, nos direitos da nacionalidade, nos direitos relativamente ao acesso à administração. Eu recordo-me o trabalho que fez a Manuela Aguiar no passado, a que eu tive muito gosto de dar continuidade. Nós conseguimos conquistas muito grandes. Hoje os netos de portugueses já tem direito à nacionalidade originária, foi uma luta nossa. Conseguimos recuperar que o processo de recuperação da nacionalidade para aqueles que a tinham perdido no passado seja hoje um processo praticamente automático. Conseguimos uma coisa que eu considero das grandes mudanças, por exemplo, na rede consular, infelizmente com alguns problemas de agora na execução, mas que foi as novas permanências consulares com equipamentos móveis, que fazem com que os nossos consulados consigam prestar serviço de proximidade às comunidades mais isoladas, exatamente nas mesmas condições em que o fazem dentro dos seus espaços físicos.
Pois, pois.
Houve uma mudança muito grande e aí o PSD foi sempre o partido líder. Mesmo recentemente, nas alterações à legislação eleitoral, lá estiveram as nossas propostas e, se Deus quiser, no futuro vamos retomar outras que não foram aprovadas, porque há muito ainda a fazer no domínio deste estreitamento da relação entre Portugal e as suas comunidades.
Pois, daí vem a sua resposta à minha pergunta, à minha apresentação inicial. Aquilo que costumo dizer é que poucos conhecem a diáspora como o Dr. José Cesário e também as nossas necessidades. Fora do consulado, estive lá não há muito tempo aqui no consulado de New Bedford e gostei do que vi.
Olha, ainda bem.
Gostei do que vi.
Ainda bem, ainda bem, ainda bem.
Obviamente, e digo-lhe a verdade, dos consulados talvez que mais atendimento consegue fazer por dia, muita gente para ser atendida, a calma das funcionárias e do Sr. Mesquita e da doutora, portanto, a explicar, a dizer como é que funciona, isto é fundamental a forma como se informa as pessoas.
É, isso é muito importante. E eu digo-lhe ainda bem porque, olha, vim de Nova Iorque, onde a situação, infelizmente, é muito má. Toda a gente se queixa, toda a gente me apresentou queixas. Estive no Brasil, onde, de um modo geral, sobretudo nos grandes consulados, Rio de Janeiro, São Paulo, há muitas queixas. Eu posso dizer-lhe que na semana passada recebi um mail de um patriota nosso que precisava de renovar o cartão de cidadão, marcaram-lhe para 22 de abril de 2020. Portanto, daqui a 7 meses. E, portanto, infelizmente há muitas queixas. O próprio programa das permanências consulares, nos locais, sobretudo, em que há mais comunidades dispersas, sei que têm vindo a ter problemas. Há permanências que são marcadas e depois que acabam por ser anuladas. E, como lhe digo, eu fico muito satisfeito quando ouço este tipo de referências, porque é sinal que, pelo menos, vamos tendo um posto ou outro que vai funcionando com relativa eficácia. Isso é muito importante.
Pois, mas também, comunidades. Doutor, sabe perfeitamente, também depende muito do funcionário, do interesse, da experiência, tudo isso faz a diferença.
Aqui há muito bons funcionários, devo dizer-lhe, muito bons, gente excelente. Aliás, eu diria praticamente todos os postos daqui da América do Norte, nós temos muito bons funcionários, pessoas que se dedicam muito. Eu conheço pessoas que atendem os utentes até depois de determinada hora, o horário de serviço. Isso é uma coisa que única, devo dizer. Acho que vale a pena estimar essas pessoas.
Sem dúvida alguma. Doutor José Cesário, o que é que esta sua visita aqui à América do Norte tem trazido à sua, digamos, pasta de serviço para apresentar no caso de ser o eleito, como segundo as sondagens apontam para termos uma vez mais Dr. José Cesário na Assembleia da República? Portanto, desta sua campanha eleitoral que tem feito, o que é que tem aprendido para depois tentar melhorar e tentar propor para ser aprovado?
Não, eu vim, no fundo, confirmar aquilo que já eram as minhas expectativas. Efetivamente, como o meu amigo disse bem, eu tenho andado durante estes últimos anos a estudar atentamente os principais problemas das nossas comunidades. E elaborámos um programa eleitoral que, no fundo, assenta exatamente naquilo que nós sabemos que tem de ser dada continuidade. Nós precisamos de melhorar a relação, a mobilização dos lusodescendentes, sobretudo dos jovens lusodescendentes. Têm de estar mais ligados às comunidades. Para isso se verificar, por exemplo, aquilo que eu lhe referi há pouco do acesso à nacionalidade, ainda tem alguns obstáculos que é preciso alterar. E, aliás, são as reivindicações que eu ouço em todo lado. Os netos de portugueses, para eles, não faz muito sentido terem de estar a demonstrar a ligação à comunidade nacional. Nós propusemos o fim dessa demonstração, não foi aprovada pelos outros partidos, vamos voltar a isso na próxima legislatura, tal como, por exemplo, a situação dos cônjuges de cidadãos nacionais.
Ora bem.
Há também aí problemas muito sérios.
Ah, sim, senhor.
Também propusemos a simplificação do processo de aquisição da nacionalidade por parte deles, não foi aprovada também. Bem, vamos voltar a apresentar essas propostas. Esses são dois objetivos que nós temos, tal como entendemos que é preciso retomar projetos que nós já iniciámos no passado, quando estivemos no governo, de mobilização de jovens dirigentes associativos, lusodescendentes, que comecem a refrescar o nosso movimento associativo, que ajudem a refrescar numa lógica, atenção, numa lógica sempre de continuidade, juntar a experiência dos mais velhos à vitalidade dos mais jovens. E devo dizer-lhe que há locais em que isto tem sido feito com bastante eficácia.
Ainda bem.
E bastante eficácia. E depois, claro, todas aquelas questões que eu lhe referi há pouco, se prendem com o funcionamento dos nossos postos consulares. Efetivamente, o programa das permanências consulares tem de ser desenvolvido ainda mais do que já foi. Nós temos cada vez mais portugueses em comunidades mais periféricas, não é?
Sim.
Porque sabemos que muitos têm saído das grandes cidades em que estavam, estão aí para as segundas cidades, e mesmo os que emigraram mais recentemente, e portanto os consulados não podem ficar fechados nas suas paredes,
têm de
ir ao encontro deles. É muito importante isso. E depois, claro, há também aquele investimento estratégico que é preciso fazer na língua portuguesa, que é uma questão vital. A esse nível têm sido feitas algumas coisas interessantes. Nós iniciámos, quando estivemos no governo, um programa de certificação das aprendizagens, lançámos aquele programa de incentivo à leitura, que também foi importante. Portanto, há que dar continuidade a esses programas, de maneira que, efetivamente, Portugal, sendo não o maior país da lusofonia, mas de facto o país líder, que o é, no domínio das políticas de língua, as políticas de difusão da língua, Portugal assuma em pleno essa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito importante.
Muito bem. Quando souberam que ia ter aqui esta conversa com o Dr. José Cesário, fizeram-me logo uma pergunta para ser colocada assim. Neste caso, quando se fala no investimento em Portugal, ter casa em Portugal, investir em certas áreas ou em certas empresas, vem sempre a taxa do imigrante. 28% é muito em comparação àqueles que vivem no país. Como é que o Dr. Gessar pode explicar esta diferença enorme de 28% para 14%, salvo erro?
Vamos lá ver, a taxa lá é variável, não é?
Portanto, variável.
É, vamos lá ver. Primeiro, IMI.
Uhum.
IMI. O IMI é igual para todos.
Uhum.
Portanto, o imposto sobre o património imobiliário. Não é?
Uhum.
Aí é igual para todos. São
residente ou não residente?
Ou não residente. Os rendimentos provenientes do património, portanto, não é? Portanto, neste caso concreto, o imposto sobre o imobiliário é igual para todos. Varia de, atenção, varia de município a município, correto?
Uhum.
Varia de município a município. Depois, os rendimentos sobre que resultam das rendas, por exemplo, uhum. Rendas de imóveis alugados, uhum. etc., aí é mesmo igual para todos, são os tais 28%,
uhum.
Correto? Eu tenho casas arrendadas e das rendas eu pago ao Estado
28%,
sim, senhor. Que é o que paga qualquer cidadão não residente. Agora, evidentemente que eu defendo há muito tempo que o não residente possa ter mais incentivos para uhum. investir.
Ora bem.
Ora bem, e aí é que é uma questão que eu acho que vale a pena ser trabalhada. Durante o período da Troika, o período em que estivemos sobre resgate, era muito difícil desenvolver este tipo de medidas. Em alguns casos são medidas que já existiram, não é? Incentivos à aquisição de casa, programas variadíssimos, bonificação de taxas de juro, etc. Já existiram no passado. E, portanto, até as chamadas contas de poupança imigrante que, como sabe, existiram, há bancos que as mantêm, mas é sob sua responsabilidade direta. Mas hoje essas taxas são praticamente nulas.
Uhum.
Ora, portanto, eu admito perfeitamente que, com a estabilização da situação económica, nós possamos ter de encontrar mecanismos que apoiem o investimento dos não-residentes. Imigrantes ou não, porque há muito não-residente que nasceu fora do país e que não é imigrante.
São chamados
luso-descendentes, não é?
Sem dúvida.
E, portanto, mas admito isso perfeitamente. Aliás, temos de caminhar nesse sentido. Para aqueles que pretendem regressar a Portugal, é bom estarem conscientes de que há um programa, que é o chamado Programa dos Residentes Não Habituais,
uhum.
que, isto depois é preciso analisar a situação país a país, mas uhum. esse programa permite que, em variadíssimos casos em que há acordos em matéria de dupla tributação entre Portugal e esses países,
uhum.
que eles possam beneficiar de isenções variadíssimas de impostos, sobretudo do IRS sobre pensões
uhum.
e sobre rendimentos até obtidos lá. Esse programa tanto abrange estrangeiros como portugueses.
Uhum.
Tem é de residir no estrangeiro nos últimos 5 anos.
Uhum.
Eu devo dizer-lhe que nestes últimos... Este programa começou em 2009, mas sobretudo nestes últimos 7, 8 anos, esse programa permitiu a fixação em Portugal de cerca de 10 mil pessoas que adquiriram casa, não é?
Uhum.
A maioria são franceses e ingleses, mas posso dizer-lhe que dos 10 mil... há cerca de 2 mil, há perto de 2 mil portugueses que beneficiaram deste programa.
Portanto, essa informação pode ser obtida nos consulados de Portugal?
Pode ser. Se as pessoas puserem na net, no Google,
uhum.
Programa de residentes não habituais, aparece a informação toda. O Portal das Comunidades também tem, o Portal das Comunidades Portuguesas também tem essa informação. E os consulados, obviamente, também a terão.
Muito bem, Dr. José Cesário, sei que está em campanha eleitoral, certamente que as pessoas ficam sempre atentas ao que é que eu vou fazer se for eleito. Sei que tem este conhecimento sobre a imigração desta área do mundo, sei que é um homem que trabalha de manhã à noite, mas não está atualmente no partido que governa. É mais complicado.
É mais complicado por um lado, é vantajoso por outro, porque a verdade é esta. Nós candidatamos-nos para ser deputados. depois podemos vir ou não a exercer funções no governo. E na Assembleia da República resolvem-se muitas coisas, não é? Olha, isto que nós estávamos a falar há bocadinho das alterações à lei da nacionalidade, uhum, é na Assembleia da República que se resolve.
Sem dúvida.
As alterações à legislação eleitoral que foram produzidas recentemente, foi na Assembleia da República que, elas foram discutidas e aprovadas, não é? Claro que depois há coisas que efetivamente dependem do governo, é verdade. A gestão da rede consular depende do governo, isso aí não há dúvida nenhuma. Agora, nós podemos, a Assembleia da República, seja sob a forma da iniciativa legislativa, do projeto de lei, seja sob a forma da interpelação, da fiscalização da ação do governo, que é competência dos deputados, nós podemos ou nós próprios fazer ou influenciar muitas alterações àquilo que são as políticas normais de viradas para as comunidades portuguesas.
O que é que as pessoas mais lhe pediram nesta viagem que está a fazer?
Aquilo que eu lhe dizia há bocadinho. Até ao momento, as questões dos consulados, do funcionamento dos consulados. Por isso é que eu lhe disse que fiquei satisfeito, uhum, quando disse aquilo que disse relativamente ao consulado aqui de New Bedford, mas há muitos problemas no atendimento dos postos. Uhum. As pessoas acham que faltam funcionários. Há muitos problemas em Portugal com os serviços que se relacionam com os consulados. Uhum. Há muitos atrasos, por exemplo, nos processos das nacionalidades, que chegam a atingir 2 anos. Uhum. Né? Porquê? Porque a Conservatória dos Registros Centrais, o Instituto dos Registros do Notariado, tem carência de pessoal. Portanto, as pessoas insistem muito nesta área consular, insistem muito nas questões da nacionalidade, uhum, do acesso à nacionalidade. E depois há muita gente que insiste nas oportunidades para a boa aprendizagem do português, essas questões também da circulação entre Portugal, entre quem está fora e está dentro, porque há muita gente que passa um período grande cá fora, uhum, e um período grande lá dentro, sobretudo reformados. As questões do associativismo são questões muito sérias também, não é? Uhum. Efetivamente, há muita gente que coloca a questão do futuro das suas associações, como é que vai ser, uhum, e tal, e aí, evidentemente, com o governo ou os deputados diretamente não podem fazer nada, mas indiretamente podem aprovar mecanismos que permitam incentivar a intervenção associativa, que permitam a criação de redes entre os diversos dirigentes associativos, que isso ajudará a viver, a revigorar as associações. E é bom que estejamos conscientes que são cerca de 3 mil em todo o mundo.
Todo o mundo,
e que são muito importantes até para a internacionalização da nossa economia.
Mas também estas organizações têm que entender, portanto, primeiro que terão de trabalhar em grupo, não é?
Pois.
E também que tem que abrir a porta à juventude.
Sem dúvida, isso é vital. Foi o que eu lhe disse há pouco. Juntar a experiência dos mais velhos à força, à vitalidade dos mais novos. Quem não fizer isso, morre. Eu vivo, já vi associações de grande dimensão que movimentavam centenas, milhares de pessoas, fechar as portas. Uhum. Já assisti a isso em vários sítios. E não ando, nestas andanças da imigração assim há tantos anos, não é?
Sem dúvida.
Desde 2000 para cá, já assisti a casos desses.
Muito bem, estamos a falar em 19 anos, não é? Pouco tempo.
19 anos, é? Embora como deputado, foi só de 2005 para cá.
Muito bem.
Deputado pela imigração.
Mas já foi secretário de Estado das Comunidades,
foi,
não é?
É verdade.
Que é outra responsabilidade.
É uma responsabilidade diferente, porque não, quem está no governo tem o poder executivo, não é? E, portanto, aí, como se diz, não pode chutar para o lado.
Tem
de responder, ou resolve ou não resolve, ou explica porque é que não resolve, não é? Porque às vezes não é possível resolver,
pois.
Às vezes não há meios e, bom, ou as necessidades são de tal ordem, precisa de meios de tal dimensão, uhum, que, bem, não se pode fazer num ano,
pois.
Tem de fazer em 2, em 3, em 4, em 5, às vezes até muito mais.
Mas no mínimo há uma explicação.
Tem de haver uma explicação, tem. Isso é fundamental. Aliás, eu acho que as pessoas, eu sempre me dei muito bem com as pessoas, explicando as coisas. Às vezes até dizendo não.
É uma explicação.
É assim. Às vezes dizendo não.
Às vezes o não é melhor do que dizer sim.
Às vezes o não é melhor do que dizer o sim, mas... Ou seja, o sim que não é verdadeiro.
Exatamente.
Aliás, há uma coisa que os políticos devem meter na cabeça, em todo lado. A política demagógica, da demagogia.
Ora bem.
Do fazer de contas e prometer, sem saber bem se pode prometer, meu caro amigo, dá mau resultado.
Sempre.
Eu dei-me sempre muito bem com a linguagem da verdade. É sim, sim, é não, não.
Pois. É por isso que as pessoas gostam de si.
Olha, ainda bem, espero que continuem a gostar.
Doutor, e mesmo a terminar, os votos este ano, as pessoas tiveram algumas dúvidas em relação ao envelope para remeter, como votar, alguns involuntariamente acabaram por estragar o voto. Qual é a sua mensagem? O dia 6 de outubro está ao virar da esquina.
Primeiro, têm de votar, os que votam por correspondência, pelo correio, têm de votar até ao dia 6, ou seja, o dia 6 é domingo, no fundo é até ao dia 5.
Tem que ter o carimbo de correio no dia 5.
Do dia 5. Têm de olhar quem receber a cartinha, que leia muito bem as instruções. Há aí um vídeo a circular que explica muito bem como fazer, mas é simples. Só há ali um aspecto que confunde um bocadinho as pessoas, é que dentro da carta que recebem vem uma folha de instruções que tem de ser, que depois se transforma em envelope, é dobrada e se transforma no envelope branco que é remetido para Lisboa com o porte pago já. Bom, e há pessoas que não se apercebem que essa folha é transformada em envelope e destroem a folha,
pois.
E lá está o tal problema. Mesmo que o façam, eu sugiro que tentem colá-la, com fita cola e tal. Mas o processo é simples, as pessoas recebem o boletim de voto e no boletim de voto devem assinalar a sua preferência, pôr uma cruz no quadrado correspondente ao partido em que votam.
Exato, não é em nomes, é o partido.
É o partido, não votam em nomes, votam no partido. No meu caso, aparece lá PPD-PSD. Nos outros casos, aparecem, há mais de 19 partidos. São 20 no total. Depois, dobram esse boletim de voto em 4 e metem-no dentro de um envelope verde e fecham o envelope verde. Tiram uma fotocópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade, quem tiver bilhete de identidade, e juntam ao envelope verde fechado. Não metem dentro do envelope verde, é fora do envelope verde. Esse envelope verde mais essa fotocópia são colocados ambos dentro do tal envelope branco que resulta da tal folha que é dobrada, que é colada nas pontas, tal como lá está indicado, e depois, fechadinha, é metida no correio para seguir para Lisboa, já tem o porte pago. Sei que há locais em que tem havido problemas, os correios não aceitam o dito porte pago. Aqui nos Estados Unidos não tive notícia disso, mas estive no Canadá, por exemplo, e no Brasil, e na Argentina, etc. Quando isso acontecer, devem alertar o consulado para o que está a passar, para o consulado poder contactar a estação dos correios e elucidá-los de que, de facto, aquele envelope é feito de acordo com as normas internacionais da União Postal Universal e os Correios dos Estados Unidos fazem parte desse acordo internacional e, portanto, devem aceitar esse envelope.
Muito bem, doutor José Sá, foi um prazer. Desejo a melhor sorte do mundo. Nós precisamos de alguém que fale por nós na Assembleia da República e nada melhor do que ter um candidato que conhece a comunidade como ninguém. Portanto, doutor José Sá, a mensagem final fica a seu cargo.
Aquela mensagem que eu deixo sempre de esperança, de muita fé no futuro das comunidades e no futuro de Portugal. Se nós conseguirmos ir dando passos lentamente, ainda que lentamente, no sentido de ter as comunidades mais presentes em Portugal, Portugal será muito mais forte, muito maior, e as comunidades também terão mais organização e também terão mais força. É isso que eu desejo.
Um grande abraço e boa sorte.
Um abraço para todos.
E connosco hoje, aqui no Estúdio 2 da WGFT, tivemos Dr. José Sário, candidato à Assembleia da República pelo Círculo Fora da Europa.